agora na Rádio UFSCar.
EduFSCar no ar.
Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Vamos começar o programa EduFSCar no ar, uma produção da Rádio UFSCar, da Coordenadoria de Comunicação Social e também aqui da Rádio UFSCar. Hoje vamos ter um programa mais que especial. A gente está aqui para conversar com a Márcia Tiburi. A Márcia participou aqui da 15ª Feira do Livro, aqui da UFSCar. Ela veio fazer uma palestra no último dia 8 de maio. E temos então o prazer de receber a Márcia aqui para conversar um pouco com a gente, falar um pouco como foi a palestra, falar um pouco da literatura, enfim, de vários assuntos. Só para a gente falar rapidinho, a Márcia, ela é graduada em Filosofia e Artes e mestre e doutora em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela publicou diversos livros, entre as Mulheres e a Filosofia, Mulheres, Filosofia ou Coisas do Gênero, e recentemente, né, na verdade em 2015, Como Conversar com um Fascista, Reflexões sobre o Cotidiano Autoritário Brasileiro, que foi publicada pela editora da Record. E ela é colunista também da revista Cult. Márcia, muito obrigado por você estar aqui. Obrigada. Junto com a gente. Agradecemos mesmo. Vamos começar a falar um pouco do que você abordou nessa palestra que teve aqui na 15ª Feira do Livro da UFSCar.
Então, a minha visita nessa ocasião foi para falar sobre um livro chamado Feminismo em Comum, que é um livro que eu estou lançando em várias cidades do Brasil nesse ano de 2018. A gente criou uma caravana feminista para falar desse livro. Com essa ideia, né, de fazer viajar um pouco essa conversa sobre o feminismo, de produzir um diálogo mais amplo, uma atenção mais cuidadosa também à questão do feminismo, que é uma questão, digamos, importante para a sociedade no seu sentido mais estrutural, mas é também um tema que vem chamando a atenção das pessoas no nível mais, digamos, superficial da sociedade. Então, a gente que é professor, né, que escreve, que publica livros, que escreve artigos, que faz pesquisa, acho que é muito também uma tarefa nossa, hoje em dia, do jeito que o Brasil anda e do jeito que a educação tem sido maltratada e que a formação cultural também tem sido deixada à mercê dos programas mais perversos da indústria cultural, acho que é muito importante que a gente possa estar junto com os estudantes, com as pessoas que se interessam ainda por livros, por cultura, por literatura, por um pensamento questionador, um pensamento que a gente pode tratar como sendo, enfim, mais cuidadoso, que é o pensamento filosófico.
E o tema, né, da sua palestra aqui foi o feminismo em tempo de fascismo, né? Dois temas nervosos, né? Dois temas, no mínimo, provocantes.
São,
né,
os temas difíceis.
Temas bem difíceis e que, como você disse, no momento atual, né, eles merecem ao menos ser tocados, né? Como você vê, é difícil falar da relação, dá até medo de falar da relação entre os dois, mas como que você vê esses dois temas? Primeiro, assim, de maneira isolada, e depois quando a gente coloca no mesmo bloco.
Pois é, então, no Brasil atual, há um processo em curso de que a gente pode chamar de fascistização. Quer dizer, o que a gente quer dizer com isso, né? Quem pesquisa e estuda isso, o que é o fascismo? Aqui a gente não está falando de fascismo de Estado, a gente está falando do fascismo como uma posição tanto psicológica quanto sociológica, em termos mais concentrados, é uma posição psicopolítica, é como as pessoas se colocam, como elas se expressam, enquanto sujeitos, vamos dizer assim, dos preconceitos e sem nenhuma vergonha de expor esses preconceitos. Então, essa é uma característica da nossa época, dessa sociedade dessa época. As massas, os coletivos, eles tendem ao fascismo nesse sentido, desse tipo de expressão, né? E, ao mesmo tempo, uma sociedade que se fascistiza, ou seja, que entra dentro desse processo do psicopolítico, né? É uma sociedade que também que atua na forma, enfim, de uma profusão dos preconceitos. E aí a gente pode ver o preconceito contra as mulheres, que, enfim, configura esse machismo que a gente chama de estrutural, porque é um machismo que está na sociedade, que está na base, que está naquilo que é o DNA da própria sociedade, digamos assim, né? E, então, todos os preconceitos, o racismo, a homofobia, o preconceito étnico também contra outros povos que não sejam os povos urbanos brancos, né? O preconceito de classe, que é super pesado também, o preconceito contra os pobres. E o preconceito ideológico também. Então, isso é antigo, isso faz parte da história dos fascismos, que é o preconceito contra uma outra forma de pensar. Então, no caso, a gente conhece o preconceito contra os judeus, que tinha muito a ver com um preconceito religioso. No Brasil, há um preconceito contra as religiões afrodescendentes, né? As religiões de matriz africana. E há também um preconceito contra as pessoas de esquerda, ou as pessoas que hoje se posicionam com uma perspectiva política que a gente denomina, né, de esquerda. E que é o velho preconceito que se tinha contra comunistas, que foi um preconceito plantado, inclusive, historicamente, por uma propaganda fascista que a gente conhece do começo do século XX. Então, isso é um fato, assim. O fascismo cresce com o machismo porque eles combinam na sua forma de ser. Então, a gente não vai encontrar um fascista feminista. Nem uma feminista fascista, porque, digamos, há uma contradição entre esses termos. Se a gente encontrar uma pessoa que se diz feminista, mas que ao mesmo tempo promove preconceitos fascistas, na verdade ela é uma fascista e não uma feminista, porque o feminismo, ele é um... enfim, se diz muitas coisas do feminismo, mas dá pra gente dizer que na base o feminismo é... Como conceito, ele é uma política, é uma ética ao mesmo tempo. O feminismo é também uma teoria e uma prática que visa a desconstrução de um tipo de sociedade, que é essa sociedade regida pelo privilégio dos homens brancos, capitalistas. Então, nessa medida, o feminismo é anticapitalista, antirracista e antifascista. Necessariamente os fascistas vão odiar as feministas, sobretudo esses fascistas que hoje, no Brasil contemporâneo, são, inclusive, assim, orquestram, né? Orquestram uma destruição da sociedade e orquestram isso na base de um trabalho no universo simbólico, né? Tentando vender para as pessoas uma ideologia que não se diz ideologia, né? Que é o neoliberalismo. Como economia política.
E a sua literatura, né, pegando aqui pelos livros, esse tema se vem falando há muito tempo, né? Como você acha que a sua literatura contribuiu para esse debate? Que contribuiu? A gente sempre ouve falar seu nome ligado. Então, assim, mas você acha que trouxe uma contribuição? Onde você acha que sua literatura está encaixada ou vem se encaixando nesse momento?
Pois é, então, no meu caso, eu escrevo muita coisa, né? A gente falou do Como Sim. Conversar com um Fascista, que saiu em 2015. Em 2016, eu publiquei um romance que chama Uma Fuga Perfeita Sem Volta. Em 2017, publiquei O Ridículo Político. Sim. E agora, em 2018, estou lançando esse livro, que é uma crônica feminista, que é esse feminismo em comum. Enfim, talvez pelo fato de eu ser uma escritora, tanto de ensaios quanto de... romances, que tem enfim, tem uma certa produtividade, né? Eu escrevo bastante, até porque é isso que eu faço da vida. E acho que no Brasil a gente também é muito mal acostumado, a gente acredita que um escritor deve demorar muito tempo para fazer um livro, e eu até acho que eu demoro mais tempo para fazer meus romances, mas os ensaios, eu sou professora, esses ensaios vão surgindo também em função das pesquisas, é algo que se deseja, digamos, academicamente, que você seja...
Faz parte da sua rotina mesmo,
exatamente,
né?
É a rotina da gente que é professor, que enfim, está aí produzindo análise, crítica, pesquisa e por aí vai. Então, eu não sei como me avaliar dentro desse processo, mas eu encaro como um dever de ofício, o dever do intelectual, o dever de quem é professor. é de quem trabalha com a teoria e, sobretudo, de quem é professora de filosofia. Penso que a minha participação numa certa cena pública, num certo debate público, é o que todos os colegas deveriam fazer, em que pese que cada um tem um temperamento. Então, há pessoas que gostam mais de ficar no seu silêncio. Há pessoas também muito conservadoras no mundo acadêmico e que realmente são contra essa participação pública. Mas há outras pessoas que eu acho que podem ajudar a melhorar as condições da reflexão na nossa cultura. Então, esse é o meu objetivo. Ao mesmo tempo, ser professor de filosofia não é você simplesmente pensar conforme o senso comum. Ao contrário, ser um professor de filosofia é aquele que vai questionar o senso comum e que necessariamente vai produzir, muitas vezes, provocações em relação a esse senso comum. O que é o senso comum? É uma maneira de pensar tendenciosa e que vira, inclusive, tendência. Então, ela é tanto a tendência dominante quanto a tendenciosidade do pensamento. E a gente, como professor de filosofia, a meu ver, tem que participar dessa cena. E aí você participa com os livros, com os artigos, com os blogs, com as entrevistas, com os debates, estando aqui no seu programa. E por aí vai.
Marcia, deu nosso tempo aqui, infelizmente. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Márcia, então, esteve presente aqui na 15ª Feira do Livro. Mais uma vez, muito obrigado. E o EduFiscar no ar volta semana que vem.
Este foi mais um programa apresentado pela Rádio UFSCar. Continue na 95,3 FM e escute diferente.